Bom dia, senhoras deputadas. Vamos dar início a mais uma reunião da Subcomissão da Igualdade, desta vez dedicada a um tema que nos tem preocupado muito nos últimos tempos, a discriminação das mulheres por motivos de maternidade. Portanto, eu desejo as boas-vindas à Patrícia Guimarães e ao seu marido, Rafael Guimarães, e à sua bebé, que nos acompanha, que tem 6 meses, não? 5. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vinda e bem-vindo. E, sobretudo, gostava de começar por elogiar a coragem que tem em expor publicamente este tipo de situações, porque esta exposição também poderá fazer com que muitas outras mulheres passem a ter coragem de denunciar uma situação de discriminação no trabalho por motivos relacionados com a maternidade. Nós temos conhecimento de muitas situações de que muitos peritos e até diretores de empresários ou sindicatos denunciam na comunicação social, mas quando vamos tentar perceber quais são as situações em concreto, acabamos não tendo acesso a esse tipo de informação. Portanto, é muito importante que haja pessoas que, sendo discriminadas, tenham coragem de o denunciar e depois, obviamente, os mecanismos competentes dirão, depois das análises que irão fazer sobre as situações, se se trata efetivamente de uma discriminação ou não. Mas a coragem é, desde logo, algo que se deve assinalar como muito positivo. A Patrícia, além de nos apresentar a situação à Subcomissão da Igualdade, sabemos que também já fez esta participação à ACT, se não estou em erro, e à CIT, a própria Subcomissão da Igualdade, quando teve conhecimento da situação, através dos documentos que nos enviou. Também solicitou...
Desculpa, a CIT não.
Mas depois esclarecerá, não tem problema. Também solicitou um esclarecimento ao Sr. Ministro do Trabalho para nos informar o que for oportuno relativamente à situação que lhe enviámos. Assim sendo, eu passava-lhe a palavra para nos dar conta, então, da situação que está a viver e da discriminação de que julga ser alvo. Faz favor.
Da igualdade. Portanto, é assim, eu estou aqui como poderia estar centenas e centenas de mulheres do nosso país, porque isto é uma situação que portanto, leva a mulher a ficar numa situação desde deprimida, fica muito fragilizada e por vezes não tem capacidade para enfrentar o problema e para denunciar. Isso acontece com muita frequência, não é? Porque todos nós sabemos que isso efetivamente acontece. No meu caso, também não sou mais nem menos que as outras. Claro que é uma situação muito complicada. Estas últimas semanas têm sido muito, muito, muito complicadas. Eu tenho tido força quando olho para a minha filha. E por ela é que decido seguir em frente e pronto, e com o apoio da família e amigos, porque tem sido uma situação muito, muito complicada. Portanto, eu logo desde o início, quando engravidei, portanto, a situação no trabalho tudo corria muito bem, portanto, eu estou lá desde 2009. Nunca tive nenhum obstáculo a ir a uma consulta, nada disso. Simplesmente quando engravidei e precisei de ir a consultas, as coisas começaram a complicar. Portanto, aquilo que seria uma coisa, a coisa mais maravilhosa da minha vida, portanto, comunicámos aos amigos, à família, chegou a hora de comunicar à entidade patronal. E tudo se alterou, tudo modificou. A coisa que poderia ser mais maravilhosa deste mundo e que é para qualquer mulher, portanto, quebrou ali um bocadinho a magia da gravidez. Qualquer consulta que eu precisava de ir, portanto, foi-me proibida pelo tesoureiro da minha entidade patronal e então, para poder ir às consultas de rotina, de seguimento da gravidez, tinha que dar um dia de férias. Mesmo que isso fossem 10, 15 minutos, portanto, sair mais cedo do trabalho 10, 15 minutos, teria de dar um dia à casa, portanto, era retirado no, um dia de férias. E aí está, se por um lado houve alguma pessoa da direção que me deu os parabéns, houve outra pessoa que nem os parabéns me deu e que, portanto, se colocou completamente à parte desta magia da gravidez. Entretanto, eu tinha uma gravidez que estava a correr muito bem. Chegou a um certo ponto, acabou por se tornar uma gravidez de risco. Isto, na minha opinião, foi devido ao stress laboral. Em setembro, portanto, tive a Inês e gozei, portanto, a minha licença de parentalidade e iria recomeçar, então, portanto, acabava a licença dia 30 de janeiro. Antes de acabar então a licença, eu entrei em contacto com o presidente da associação, portanto da entidade onde eu trabalho, onde assumo portanto o cargo de diretora técnica. Contactei por telefone e disse que então iria enviar uma carta, portanto uma carta a solicitar então a dispensa para a amamentação, porque eu estava a amamentar. E pronto, e queria recomeçar então ao trabalho brevemente, segundo a carta que eu lhe tinha já entregue, portanto, que ele sabia que a licença acabaria então dia 30. Entretanto, tudo bem. No dia, portanto, eu iria começar dia 2, no dia 25 de janeiro, ele ligou-me a marcar uma reunião no dia seguinte, portanto, na instituição. Portanto, na instituição, reuni com ele. E ele deu-me, portanto, é péssima notícia que me iria despedir, porque entretanto estava lá uma nova diretora técnica, que por acaso era a filha do tesoureiro da associação, e que não haveria lugar para duas pessoas. Estava muito contente com o meu trabalho, que não tem nada que dizer, mas que esperava que eu compreendesse, mas que não haveria lugar para duas pessoas e eu iria receber uma carta durante aquela semana, portanto, uma carta de despedimento. Entretanto, eu fiquei à espera da carta de despedimento, óbvio que eu não concordei com aquilo, achei que não estavam a agir de boa fé, porque aquilo foi, portanto, aquele despedimento estaria a ocorrer devido a eu ter engravidado.
E qual foi o motivo?
Não havia motivo. Eu várias vezes o questionei qual era o motivo, porque para me despedir tem que ter um motivo. Não, o motivo não há lugar para duas pessoas. Neste momento está cá a Sandrina e não há lugar para duas pessoas. Pronto, foi o motivo que me foi dado e claro, custou-me um bocadinho porque quer dizer, a gente nesta situação precisamos trabalhar, não é? Porque temos uma pessoa a nosso cargo e de repente regressamos ao trabalho e ficamos sem trabalho. Entretanto, como não recebi a carta, apresentei-me ao trabalho no dia 31, embora eu só trabalhasse na segunda-feira, mas para não terem nada a apontar-me, eu no dia 31 dirigi-me à instituição. Portanto, apresentei-me ao serviço para ver realmente o que é que se iria passar. Não consegui contactar o presidente da associação, o senhor Custódio Ferreira. Liguei então ao tesoureiro e o tesoureiro deu-me ordens para ir embora porque até pensava que eu estava de férias. Pronto, eu vim para casa e na segunda-feira apresentei-me ao serviço, novamente. Acabei também por receber uma carta, um e-mail, na véspera do trabalho a dizer que estaria de férias. Puseram-me os 5 dias de férias, que ele até me dizia de 2 a 7, mas 7 não é contado para dias de férias, não é? Portanto, os dias de férias são dias úteis. Portanto, fui colocada de férias. Insistiram para chegarmos a um acordo, disseram que não me tinham enviado a carta, portanto, porque não me podiam despedir, mas que queriam chegar a um acordo, portanto, para eu me vir embora. O acordo era insultuoso mesmo, porque não argumentava que visava reduzir o número de postos de trabalho, número de efetivos. quando não é isso que se verifica. Até porque eles estão para construir um lar e irão aumentar o número de postos de trabalho e não diminuir o número de postos de trabalho. O lar chama-se Lar de Santa Comba, mas é em Viseu, sim, em Ribafeita, sim. Pronto. Entretanto, como eu não assinei o acordo, puseram-me novamente de férias. Entretanto, deram-me dispensa do dia 13 de fevereiro, portanto, eu já tinha terminado as minhas férias e deram-me dispensa desse dia, portanto, para tentarmos chegar a um novo acordo. Porque o acordo que eles me apresentavam, segundo a Segurança Social, nem sequer dava para ter subsídio de desemprego. Portanto, era um acordo que era praticamente como se eu viesse embora, que abandonasse o meu local de trabalho. Exato, por iniciativa própria. Entretanto, tive um novo acordo, que também aquilo de acordo, portanto um acordo tem que ter algo benéfico para ambas as partes, aquilo não tinha nada benéfico para o meu lado, era benéfico apenas para a associação, porque se queria descartar da diretora técnica para colocar, portanto, a filha de um dos dirigentes associativos. Claro que eu também não pude concordar com isso. Entretanto, isto envolveu muitas pressões no sentido de eu assinar os acordos, tanto o primeiro como o segundo. E que não é fácil, portanto, estas pressões, ainda para mais, talvez nós, quando somos mães, também a gente fica um bocadinho mais fragilizada e foi muito complicado. Entretanto, como não chegámos a acordo, portanto, eu apresentei-me no dia 16. No dia 16, apresentei-me ao trabalho e estava então o senhor presidente da direção, o senhor Custódio Ferreira, com a suposta nova diretora técnica, estavam lá à minha espera para falar comigo. E então, visto o presidente estava muito chateado por eu não ter assinado o acordo, em função disso questionou-me: então queres trabalhar? Queres trabalhar? Então, se queres trabalhar, vais trabalhar, mas vais trabalhar lá para baixo e a partir de hoje recebes ordens da Sandrina. E passas lá para baixo como uma auxiliar da ação direta e fazes todo o tipo de trabalho que elas fizerem. Eu argumentei, disse que o meu contrato de trabalho, que é de diretora técnica, não é que o outro tipo de trabalho seja desprestigiante, de forma alguma alguém tem que fazer, e acho que cuidar dos nossos idosos é um trabalho que deve despertar em nós realmente carinho, atenção para com essa faixa etária, por todos nós para lá caminhamos, mas que realmente era um tipo de serviço que eu não fui contratada para tal, portanto a minha categoria profissional era diretora técnica. Apesar de tudo, pronto, vim cá para baixo, fiz todo o tipo de trabalho que qualquer cozinheira e auxiliar da ação direta faz. Portanto, eu estive na cozinha, andei no serviço de apoio domiciliário, desde limpar habitações, dar banhos a idosos, mudanças de fraldas, todo o tipo de trabalho. E isso, portanto, manteve-se. Portanto, eu tinha feito também uma denúncia às autoridades para as condições de trabalho. Portanto, diga? E foram lá, à instituição, foram lá na sexta-feira seguinte. Portanto, eu comecei a trabalhar no dia 16 e elas foram na sexta-feira seguinte. Para já não resultou ainda em nada. Pronto, elas foram lá, verificaram realmente que elas apanharam-me na cozinha, portanto, estava a cortar pão ou queijo e pronto, estava a fazer sandes, mas. Para já não houve qualquer punição para a entidade empregadora. Isto ainda está tudo à deriva. Entretanto, pronto, a situação manteve-se. Neste momento estou de baixa porque eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir, o óbvio é uma situação muito complicada. Chorava em todos os cantos na casa. A miúda também era uma miúda que dormia das 11 da noite às 7 da manhã. Neste momento, de 2 em 2 horas durante a noite, acorda. E pronto, então o médico disse que isto para eu precisava de descansar, colocou-me alguns medicamentos, portanto, desde ansiolíticos, e disse que eu tinha de ficar em casa durante uns tempos, portanto, para descansar, porque não podia andar sempre assim a chorar por todos os cantos e passar noites e noites e noites em claro. E pronto, estou de baixa desde terça-feira. E continuo ainda também sem dormir de noite porque a medicação parece que não faz efeito e pronto, e é esta situação. Entretanto, também já questionei o senhor diretor da Segurança Social de Viseu, porque se é a Segurança Social que tem protocolos com as IPSS, não é, em Portugal, como é que é a Segurança Social que paga as baixas de doença, não é? Portanto, as baixas de parentalidade, se ao longo destes anos era o meu nome que estava na Segurança Social, como é que é possível, portanto, eu vir de licença de parentalidade? Há uma nova diretora técnica e na Segurança Social ninguém se questiona o que é que estará a passar? Mas pronto, é algo que eu ainda não obtive resposta. No entanto, na minha opinião, acho que isto também, eu fui pronto, estou neste processo de despedimento pelo facto de ter engravidado, porque estou lá há alguns anos, até agora nunca engravidei, nunca fui despedida, e logo agora que engravidei, portanto, sou despedida. Isto é resultado do facto de eu ter engravidado. E também a isto acho que se associa aqui o facto da nova diretora técnica, portanto, ser filha do tesoureiro da própria associação.
Muito obrigada, Patrícia, pelo relato da situação. Parece-nos configurar, os peritos o dirão, uma situação de discriminação aqui relatada na primeira pessoa. Muito obrigada pela sua coragem e também pelo facto de nos ter apresentado esta situação que, e por acordo entre todos os grupos parlamentares, deu origem a esta audiência. Eu passava a palavra às senhoras deputadas. Por mim, não tem importância a ordem, se as senhoras deputadas se chegarem a um acordo, dada a gestão dos vossos tempos. Senhora deputada Rita Rato, faz favor.
Eu peço desculpa, eu vou ter que sair por outra tarefa do ensino. De outra questão que vai ser discutida hoje à tarde, mas queria dizer o seguinte: a parte do PCP, nós entendemos que esta situação é inaceitável. Estamos naturalmente solidários com a situação, a sua situação, mas a da sua família. Entendemos que esta situação é inaceitável. Tudo o que nos apresenta configura uma ilegalidade, configura a violação de um princípio que está consagrado na Constituição, que é o respeito pela função social da maternidade. Nós não temos dúvidas que é um conjunto de ilegalidades. Não houve parecer vinculativo da CIT sobre o despedimento. Quando tem que haver um despedimento de uma trabalhadora grávida puérpera lactante, tem que haver sempre um parecer vinculativo anterior à ação de despedimento. Isso não aconteceu. Não pode haver substituição por extinção do posto de trabalho. E houve substituição, houve um despedimento por extinção do posto de trabalho, mas depois houve outra pessoa que foi assumir essa função. Isso é ilegal. A ACT devia ter obrigado, no imediato, à entidade patronal a repor a categoria profissional que tem. A ACT não podia ter só apenas visto, ter visto exercer funções na cozinha e ter virado as costas. Tinha obrigação legal e procedimental de garantir que, a partir daquele momento, a relação de trabalho fica conforme está no contrato de trabalho. Dizer apenas o seguinte: nós entendemos que nestas como noutras matérias, tanta vez se enche a boca para falar de natalidade, mas as entidades patronais são autênticos monstros quando tratam as mulheres como trataram assim. E há, infelizmente, neste país, entidades patronais que são monstros e que tratam as mulheres assim, isso é inaceitável. Isso também demonstra bem os tempos que estamos a viver no nosso país. Mas a questão que eu lhe queria colocar é o seguinte: eu acho que se for para tribunal ganha a causa, a dificuldade vem a seguir, não é? Porque a reintegração no local de trabalho e a capacidade que vai ter que resistir para reintegrada no local de trabalho, aguentar um conjunto de pressões e coações que, na maior parte dos casos, fazem com que as mulheres grávidas, párpas ou lactantes, no caso de vencer a ação judicial, depois decidam pela indemnização. Porque, de facto, do ponto de vista psicológico, é uma pressão muito grande, não é? E, portanto, é uma decisão que só a Patrícia é que pode tomar, ninguém pode tomar por si, tem que, naturalmente, pensar nas suas condições físicas, intelectuais e psicológicas, ainda mais porque tem uma criança dependente de si. Mas o que eu queria dizer é que da parte do PCP vamos dirigir uma pergunta ao Ministério da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social porque há, sobre as responsabilidades, e também à Secretaria de Estado da Igualdade, porque se trata de uma violação de um princípio de igualdade, e depois também daremos nota disso. Não sei se recorreu ao apoio individualmente nos tribunais, se recorreu através de um sindicato. Se o apoio que está a fazer é a nível individual, ainda assim também disponibilizar-nos para aquilo que entender necessário. Eu depois vou ouvir as respostas que ficarão gravadas e queria apenas mais uma vez dizer que estamos profundamente solidários, porque se trata de facto da violação de um direito que está consagrado na Constituição.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. A Sra. Deputada Cília Leonor também tinha pedido, se o PSD não se importar, porque está com dificuldades de agenda, ao que me pareceu, no início da reunião. Não, de todo modo, deixo à vossa... Então, Sra. Deputada Paula Cardoso, se é uma questão de às 3 horas...
Eu penso que estaremos todos disponíveis. Antes de mais, queria agradecer a sua presença aqui. Eu sou Paula Cardoso, represento o grupo parlamentar do PSD, com mais as duas colegas que me acompanham, e de facto acho que uma situação destas ninguém pode ficar indiferente, e penso que o facto de a minha colega Rita Rato ter dito que é profundamente aberrante o que aqui se passa, é uma ilegalidade, isso é claro para todos os grupos, não é uma questão de partidos, nem uma questão de política, isto é uma questão de justiça e uma questão de legalidade. Há aqui duas ou três questões que queria colocar e desde já dizer que o PSC também tem intenção e vai fazê-lo no sentido de questionar os órgãos da tutela sobre este assunto e também questionar a ACT sobre o seu procedimento e o seu comportamento a quando se deslocou ao seu local de trabalho. Penso que também devemos fazer uma questão, ou em nome da Comissão ou em outro nome, para que nos deem o que é que averiguaram quando se deslocaram lá e que expliquem o procedimento que tiveram na sequência daquilo que eventualmente tenham averiguado no seu local de trabalho. É sempre a nossa função, eu também gostaria de dizer isso, a nossa função aqui na Assembleia da República, que uma função legislativa, uma função fiscalizadora, não passa muitas vezes por funções sancionatórias que para o seu caso teriam mais efeito prático na medida em que poderia, de facto, obter o cumprimento do seu objetivo, que é retomar o seu posto de trabalho na categoria que lhe está expressa no seu contrato de trabalho, que eu tive a ocasião de ver. De facto, o facto de estar a ser colocada numa categoria diversa daquela categoria que está no seu contrato, dá-lhe todo o direito de recorrer aos órgãos judiciais, ao Tribunal de Trabalho, e de pedir que seja integrada no seu reposta no seu posto, no, na sua categoria, no seu posto de trabalho. Aquilo que aqui foi dito em relação, de facto, depois aos maus-estares que se criam por estas imposições, de facto pode acontecer. Apesar de isto aqui já é mais uma consideração pessoal do que outra coisa qualquer, não se tratando de uma empresa onde as pessoas são sempre as mesmas nos órgãos de direção. Eu não conheço a estrutura direcional da associação, mas parece-me que poderá ter a sorte da direção mudar, não é? Porque eu já fiz parte de algumas associações e as direções são eleitas em assembleias gerais, não é? Para o efeito, penso que eles cumprem pelo menos essa legalidade. E a não ser que aquilo seja uma eternização no cargo daquela pessoa, que eu não conheço as pessoas em causa, eu sou de um distrito vizinho do seu, sou do distrito de Aveiro, mas não tenho, não tenho ligação, não conheço as pessoas em causa, mas o que é facto é que nas associações tem este benefício, que de facto as direções vão mudando e por vezes esses conflitos acabam por se esfumar com a entrada de novas pessoas e de mentalidades diferentes. De facto, o que lhe aconteceu, o PSC é sensível, até porque o PSC iniciou um debate nacional e uma conjugação de esforços nacionais no sentido da proteção e das alterações à natalidade, que é um problema gravíssimo em Portugal, e todas as formas que temos de preservar e de facto de evitar estas violações e estas afrontas aos direitos da maternidade e das mulheres em particular, nós somos sensíveis. Essa senhora que diz que a substituiu no cargo de diretora técnica, eu gostaria só de lhe perguntar se ela já estava a trabalhar na instituição quando, ou só entrou após a sua baixa, digamos assim, não é baixa, não é licença, não é uma baixa, é uma licença de maternidade, se ela já estava lá, e se já lá estava, que funções é que ela exercia lá? Ou se entrou novo, não é? Se entrou de novo para lá. Gostaria de dizer isto. Também em relação ao seu percurso profissional lá, só para que fique gravado, não é que eu tenha algum interesse particular em saber a sua vida profissional, mas para que fique gravado e para que se saiba, se alguma vez foi objeto de algum processo disciplinar durante o período em que lá trabalhou, de alguma repreensão, ou se foi alguma vez repreendida, ou se exerceu sempre as suas funções de uma forma séria e nunca foi objeto de qualquer repreensão ou de qualquer processo no âmbito das suas funções. Penso também é importante para se perceber, por uma vez que nós não ouvimos a outra parte, não é? Também é importante saber isso. Ele foi contratado a tempo indeterminado.
Pois, mas como técnica?
Foi como diretora técnica, que está específico no contrato. O contrato diz que depois poderá exercer as funções no local ou em casa do utente, consoante se mostre mais útil para a instituição. Poderá fazer outras coisas, mas desde que sejam enquadradas na categoria. Eu vi no contrato, eu sou de direito e, portanto, sou jurista, o contrato e fazia esta área, portanto, não tem dificuldade. Aquilo que lhe disse a minha colega Rita Rato, que de facto, se fosse a tribunal, ganhava, eu também lhe diria, com toda a segurança, isso, a não ser com os elementos que tem, isso era, para mim também se torna uma coisa praticamente, nós nunca podemos dizer isso de uma forma clara e perentória, mas teria todas as possibilidades, terá que ponderar depois, e portanto aquilo que tem que pedir é a reintegração, é que seja colocada no seu local, na categoria normal, a exercer as funções que exercia até esta situação ter acontecido. Nós, por parte do grupo parlamentar do PSD, aquilo que, ou sozinhos, só o PSD, ou em conjunto com a própria Comissão, se assim for entendido que terá outra, uma força provavelmente melhor, endereçaremos as questões e passaremos o problema e colocaremos as questões que temos que colocar às entidades que nós podemos questionar. Nós não podemos questionar todas as pessoas, mas podemos questionar a tutela, ao Ministério, a Secretaria de Estado tem esta tutela, podemos questionar a ACT, e podemos também questionar a CIT, uma vez que também não fez queixa, porque segundo me parece, à Comissão para a Igualdade de Trabalho no Emprego, que é uma comissão importantíssima para esta área, se calhar até a mais importante, porque é precisamente a que fiscaliza estas questões de despedimentos na fase da gravidez, e portanto tem uma sensibilidade grande para estas matérias, e aconselho vivamente a fazer chegar o dossiê que nos chegou a nós, fazer chegar à Comissão para a Igualdade de Trabalho no Emprego, que provavelmente eles têm uma linha também de apoio, de aconselhamento e de jurídico, e portanto poderão até em termos de aconselhamento jurídico e de ligação ao tribunal serem úteis para si. Em relação, penso que para já não queria fazer mais nenhuma questão e só lamentar a situação em que se encontra e desejar-lhe que tenha pelo menos uma capacidade de resistência, de resiliência, de força, e para superar e para vencer estas batalhas que provavelmente vêm aí a seguir, mas também às vezes estas batalhas fazem-nos crescer e fazem-nos, criam-nos alguma robustez em termos psicológicos que também agora precisa de ter. Portanto, desejo as maiores felicidades para si, para o seu marido e especialmente para a sua filha, percebi que é uma menina, e que penso que, pronto, que nós estaremos sensíveis e tudo o que estiver ao nosso alcance nós vamos fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu informo que, por parte da subcomissão, nós já fizemos um pedido ao Sr. Ministro, portanto, e o Ministro recolherá seguramente os pareceres das várias entidades. Não me parece ser necessário fazer uma pergunta coletiva a cada uma das entidades, mas se assim o entenderem, também poderemos avançar para esse outro patamar, mas penso que o Ministro recolherá a informação e, portanto, esse pedido de esclarecimento já foi feito por parte da Subcomissão da Igualdade. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, desde há pedindo desculpa pelo atraso, mas não quis deixar de aqui estar, particularmente porque, tendo conhecimento do caso, que nos foi dado imediatamente nota pela Sra. Presidente, e conhecendo também o trabalho que esta subcomissão desenvolve e o quanto se procura efetivamente defender os direitos da igualdade e particularmente neste caso associado à maternidade. Este é um caso que é chocante. É chocante e eu, desde logo, o que lhe gostaria de dar é os parabéns por ter tido a coragem de nos passar o caso a nós e estar aqui connosco. Não apenas a si, mas também ao seu marido e à sua pequena filha, que já começa a ser uma cidadã quase de pleno direito no sentido de exercício, porque também ela está a lutar por outros casos iguais ao vosso, que existir, com toda a certeza, merecerão, sempre que assim for possível e dentro das nossas capacidades, o devido seguimento. E, portanto, estando eu absolutamente solidária consigo e crente que, infelizmente, este não é um caso único, esteja certa que tudo quanto possa ser feito, não vou desenvolver as questões que já foram aqui desenvolvidas e que eu julgo que provavelmente a Patrícia também conhecerá, que é o enquadramento legal, tudo quanto aqui está, obviamente, que é objeto e passível e deve ser de defesa, seja por via administrativa, no quadro da CIT, seja por via judicial. Se por acaso o sentir, aqui fica também, em nome do CDS, a nossa manifestação imediata de apoio, se assim o entenderem, no que puder estar ao nosso alcance. Perguntar-lhe, eu por amabilidade da minha colega deputada Cília Honório, estou aqui a ver o acordo de revogação do contrato, que tem aqui um conjunto de cláusulas que eu, enfim, nem as consigo adjetivar pela forma como está aqui assim descrito e perguntar-lhe em que condições é que este acordo de revogação, presumo que seja este que tenha sido colocado à sua frente o dia 13 de fevereiro de 2015. Este foi o segundo. Exatamente. E, portanto, este é que foi o segundo acordo e em que lhe colocam... Na questão da extinção do posto de trabalho, que para si era evidente que não seria o que estaria aqui subjacente, uma cláusula número 2, mais acordam as outorgantes que seria inútil, por demorado e insensato, fazer promover toda a tramitação formal de despedimento por extinção do posto de trabalho, promovida pela primeira outorgante contra a segunda, atingindo-se o mesmo desiderato através do presente acordo de revogação. É que por aqui imediatamente está a tentar retirar um instrumento de defesa. Foi-lhe colocado assim, não lhe foi explicado sem mais, não tinha qualquer apoio até no sentido de entender o que lhe estavam aqui a ser colocados. E depois perguntar-lhe... Se mantém contacto, que contacto é que mantém com esta associação e a quem mais, julgo eu que também já perguntaram, e a quem mais é que se dirigiram, mesmo em Viseu, ou à própria Câmara Municipal, se deram nota desta mesma queixa, enfim, e de resto a minha solidariedade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Teresa Angelini. Passava a palavra à Sra. Deputada Cília Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero valorizar muito a sua coragem de estar aqui connosco e o reconhecimento que fez no início de que está aqui pela sua situação e pela de muitas, muitas mulheres jovens que vivem experiências muito semelhantes. E nós sabemos que o clima de medo e que a necessidade de preservar postos de trabalho levam muitas vezes estas mulheres a não fazerem as denúncias que devem fazer, e a Patrícia fez o contrário, e isso chama-se ter muita coragem. Depois, vou insistir em aspectos que já foram, que são evidentes do nosso ponto de vista. Trata-se de uma óbvia discriminação, de uma prepotência extraordinária desta entidade empregadora, que deveria ter, enfim, um perfil de atuação um bocadinho diferente, dada a sua natureza. Os relatos que aqui nos deixou são relatos de coação, que é também um crime. E depois saberá que, no quadro do Código Penal, as mulheres grávidas, puéperes, só podem ser despedidas com dois fundamentos: ou despedimento coletivo ou extinção do posto de trabalho. Pelo que vimos numa primeira fase, o posto de trabalho foi utilizado como arma de arremesso para a primeira pressão que lhe é feita para o despedimento. mesmo nestas circunstâncias, de extinção do posto de trabalho, ou na outra, de despedimento coletivo, ambas as práticas estão subordinadas a um parecer obrigatório vinculativo da CIT. E, portanto, neste sentido também insistir que é importante fazer esta denúncia junto da CIT. Tudo mais, há aqui, enfim, uma série de evidentes ilegalidades que foram praticadas, desde o impedimento do acesso às consultas, até esta pessoa que é colocada em sua substituição, enfim, se o argumento fosse o da extinção de posto de trabalho, ninguém a poderia substituir no mesmo posto de trabalho, nem pode. Há uma preocupação com a qual ficamos, é que esta situação tem muitas possibilidades, bem conduzida, de ser revertida a seu favor. Confiamos nós na justiça, confiamos. Aqui, enfim, se sente que tem condições, ou que é, se acha que é um processo que tem condições para assumir um retorno a este local de trabalho depois da violência que sofreu. E dizer-lhe que, enfim, não vou anunciá-lo, mas o Bloco de Esquerda apresentará brevemente um projeto de lei que impede estas situações, mesmo alguns argumentos que são tidos muitas vezes em conta e que levam ao despedimento, à coação, à discriminação de mulheres grávidas ou puérperas, lactantes, enfim, tantos testemunhos que vamos tendo. E mais uma vez a Patrícia, dizer-lhe que da nossa parte estamos também disponíveis, que apresentaremos esta iniciativa legislativa e que não perca a força e a coragem que a fez vir aqui. Acho que é um apelo, naquilo em que pudermos ajudar, pode contar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Fica patente a unanimidade de todos os grupos parlamentares, salientando a coragem da Patrícia e do seu marido, porque as questões da parentalidade, quanto mais assumidas pelas mulheres e pelos homens, mais força têm, até na reivindicação dos direitos, e portanto penso que o papel do pai aqui também é muito importante, até pelo facto de estar aqui consigo, um sinal que esta questão não é uma questão de uma mulher, é uma questão de uma mulher e de um homem que têm uma criança e que zelam pelos direitos da pessoa que na família, os direitos que estão a ser afetados por um dos membros da família. Portanto, esta coragem eu posso dar conta numa forma de sistematização que é sublinhada por todos os grupos parlamentares que também ao mesmo tempo sublinham a solidariedade para com aquilo que nos parece, pelo que foi apresentado, quer verbalmente, quer por escrito, uma grave violação dos direitos das mulheres, mas mais do que isso, além de ser uma discriminação, é também afeta a dignidade da pessoa humana e há aqui situações muito claras de violência psicológica que se traduzirão num stress pós-traumático, que por mais que esta situação venha a ser reposta e resolvida, haverá seguramente sequelas que poderão ser inclusivamente objeto de um pedido de indemnização muito fortes, que não vão acontecer, mas que já estão a acontecer no equilíbrio da relação afetiva nos membros do casal e também com a filha que acabou de nascer. Portanto, sublinhada esta solidariedade e também a nossa expressa, passo já a palavra, a nossa expressa vontade de que esta situação chega a um desfecho, seja ele qual for, e que nós, a Subcomissão da Igualdade, tenhamos conhecimento dele, para que publicamente também fique a ideia de que nem todas as situações denunciadas acabam escondidas ou depois não têm um desfecho. Portanto, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para acompanhar a situação até que nos seja transmitida qual foi a decisão pelos organismos competentes relativamente a esta matéria. Portanto, Patrícia e Rafael, mais uma vez muito obrigada por terem vindo e pela coragem que tiveram. Faremos tudo para acompanhar o processo, porque é muito importante sabermos não só e termos coragem para denunciar, mas depois acompanhar todo o processo de decisão, porque às vezes leva muito tempo. E as pessoas, sabemos por outro tipo de discriminações, não desistem num primeiro momento e podem desistir a meio do processo. É importante que esta desistência não ocorra em nenhuma das fases e que esta coragem chegue ao fim para que também a situação possa surgir como um emblema para que outras mulheres possam fazer este mesmo percurso. A senhora deputada Paula Cardoso queria dar uma...
Eu peço a desculpa de falar depois da senhora Presidente, peço muita desculpa, só para dar nota que eu depois, por curiosidade e na sequência dos documentos que a Patrícia, se é assim que não se importa que eu lhe chame, enviou, fui ver tudo acerca desta associação. E há algumas notas curiosas também, que a questão da Patrícia, eu também lhe queria agradecer por isso, veio-me fazer refletir sobre outras coisas, não só a questão laboral da Patrícia. Esta associação é constituída por 17 membros, entre Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Direção, não tem uma única mulher nos seus órgãos sociais. Também nos dá, a nós, a Subcomissão de Igualdade, que refletir sobre a exigência ou não de outra representatividade em órgãos cujos em associações que são subsidiadas pelo Estado e financiadas pelo Estado. E eu, desculpe, não é consigo, mas esta também é uma revolta minha, e eu verifiquei isso porque fui ver, e é de facto uma associação no masculino. Isso também pode ser... ser um sinal de alguns comportamentos e de alguma insensibilidade para algumas matérias que não deve isso. Além disso, também nos faz refletir sobre o comportamento que o Estado deve ter quando as IPSS se comportam desta forma e as sanções que devem ter naquilo que mais lhe dói, que é no facto de que, confirmado que seja situações dessas, o Estado não deveria continuar a subsidiar nem a financiar estas instituições, a não ser que elas troquem de direção ou se redimam ou façam o que quer que seja. São matérias que nos dão que pensar para nós também tomarmos algumas iniciativas neste sentido, porque não pretendemos mudar tudo, mas agradeço-lhe também o facto da sua situação me ter despoletado e obrigada a refletir mais outras coisas para além do seu problema, que o seu problema é gravíssimo e de facto é completamente insuportável, digamos assim, pelo menos pela sua desumanidade e por tudo. E, portanto, agradeço, também lhe queria pedir este agradecimento, porque me fez refletir sobre outras coisas que não apenas a questão laboral. Muito obrigada e muito obrigada por ter vindo até à Assembleia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Também dar nota da ausência do Partido Socialista nesta audiência. Uma das deputadas desta comissão está no estrangeiro e o outro deputado está concomitantemente a apresentar um relatório numa sessão à qual não se pode ausentar. De todo modo, fica registado e todos os grupos parlamentares, além das posições coletivas, obviamente, que estamos a tomar e que vamos continuar a tomar, depois com a gravação, os grupos parlamentares também desenvolverão o trabalho que considerarem mais oportuno relativamente a estas matérias. Quero agradecer mais de uma vez a vossa vinda e desejar-vos uma... Quero falar novamente, faz favor.
Então, às questões que me foram colocadas. É assim, nos meios pequenos, o poder local transforma-se num poder enorme. Por exemplo, nesta situação, o presidente desta associação é o presidente da junta de Ribafeita e acaba por haver ali favorecimentos pessoais e particulares. Por exemplo, só para terem uma noção, na junta foi contratado recentemente um cunhado sem haver qualquer contratação pública. Na associação está lá a cunhada dele, já passou por lá a sobrinha, neste momento está lá a filha do tesoureiro e não, ela não trabalhava na associação, não tinha qualquer tipo de ligação à associação. Eu entrei de baixo em julho e ela foi, portanto, recrutada em setembro. Em setembro entrou ao serviço logo para assumir, portanto, a direção técnica. Relativamente aos órgãos sociais, realmente era algo que devia ser, não digo rotativo, mas de X em X anos ser renovado. Ali na associação já não acontece há bastante tempo. Portanto, há algumas alterações, mas o presidente e o tesoureiro continuam o mesmo. Assim como na junta de freguesia também já é o mesmo presidente há 3 mandatos. Pronto, exatamente. Mas pronto, é a mesma pessoa. Relativamente a processos disciplinares, não, nunca fui objeto de nenhum processo disciplinar, nem de mau ambiente. Sempre a relação de trabalhador a entidade patronal sempre foi muito boa, até terem engravidado, pronto, e me terem proibido de ir às consultas, que aí eu também me revoltei um bocadinho, apesar de uma forma educada lhe ter dito que não achava isso justo. Mas realmente as complicações foram mais agora, portanto, quando eu tentei regressar ao meu trabalho e me impediram de realizar as minhas tarefas profissionais na categoria de diretora técnica. A questão da extinção do posto de trabalho. É evidente que não há extinção do posto de trabalho, até porque é um imperativo da Segurança Social todas as IPSS terem um diretor técnico. Portanto, aqui não se trata de uma extinção de posto de trabalho, até porque foi contratada outra pessoa para esse cargo. Foi a partir desse segundo acordo, eu já não sei quem é que me questionou, mas relativamente ao segundo acordo, aí eu realmente vi que também estava a precisar de uma ajuda de alguém, portanto, da área jurídica, e então aí falei com um advogado, porque realmente as pressões eram muitas e eu pensei que, tendo algum advogado, que as pressões que acalmassem um bocadinho, e de facto acalmaram ligeiramente, mas a pressão continua, mas já não é aquela pressão tão direta, portanto de manhã à noite andar em cima de mim pela questão do acordo. Relativamente ao ACT, o ACT foi lá, portanto as autoridades para as condições de trabalho, e exigiram ao presidente da associação, portanto, que eu tomasse, portanto, as minhas funções de direção técnica. No entanto, isso não aconteceu, portanto, eu nunca trabalhava o sábado e domingo, e logo nesse fim de semana, portanto, o ACT esteve lá na sexta-feira e eu trabalhei sábado e domingo. E se entretanto não tivesse entrado de baixa, tive folga na quarta-feira, portanto dia 19, penso eu, só iria folgar neste próximo sábado, portanto, que era um horário que eu também nunca tinha feito. E penso que não me estou a esquecer de mais nenhuma questão, penso que não, penso que respondi a tudo, e era só isso que eu queria, portanto, explicar. Obrigada.
Obrigada, Patrícia Rafael, por ter vindo aqui à Assembleia falar connosco, pela forma clara com que nos apresentou o caso. E se não houver mais nenhumas perguntas, penso que não haverá, estamos esclarecidas relativamente a esta situação. Temos os documentos também nas nossas mãos que nos permitem fazer o trabalho político. Portanto, resta-nos agradecer a vossa presença e, sobretudo, elogiar a vossa coragem, porque a vossa coragem também fará com que muitas outras pessoas possam vir a ter idêntica coragem no sentido de combatermos as discriminações e de denunciarmos as irregularidades que são feitas sobre esta matéria. E este é um movimento que não tem fim. Porque, infelizmente, as discriminações das mulheres no mercado de trabalho são uma realidade, as crises agravam sempre estas discriminações, e se os direitos e o atropelo aos direitos não for denunciado por situações destas ou outras, quaisquer que elas sejam, eles acabam sempre sendo violados. Portanto, estão com isto a dar um grande contributo para que todos e todas em conjunto consigamos denunciar estes atropelos aos direitos humanos das pessoas e, neste caso, aos direitos humanos das mulheres. Muito obrigada, senhoras deputadas, por terem vindo. Muito obrigada também.